É isso mesmo, o nosso convidado musical de hoje junta-se a nós em boa hora. Amanhã estará em Albufeira, no Auditório Municipal, para apresentar o seu mais recente álbum e cantar também canções que fazem parte do seu longo percurso musical. Em 1976, começou perdidamente a deixar-nos encantados com a sua voz única e singular, e em 1992, saudade, os Trovante decidiram arrumar os instrumentos musicais e lançaram-se em novos desafios. Mas há sempre o lado bom da saudade, e a solo, Luís Represas levou-nos, por mão própria, até Sagres. Em frente do sol, deixou-nos observar e ouvir maravilhados o canto do colibri e o voo da garça. Cantou Timor com toda a emoção e com um desejo só, apresentou-nos a chave dos sonhos e levou-nos a recordar as memórias de um beijo. Quem disse que a idade não é um posto? Em boa hora se junta a nós para falar deste novo álbum, do espetáculo Amanhã em Albufeira, dos 43 anos de carreira e do Prémio Pedro Osório da Sociedade Portuguesa de Autores. Conosco Luís Represas. Olá, muito boa tarde.
Olá, boa tarde.
Olá, bem disposto, Luís?
Bem disposto, acho que já foi tudo dito.
Já foi tudo dito, mas eu quero ouvir mais. Está ansioso pelo espetáculo de amanhã em Albufeira?
Claro, os espetáculos trazem-me sempre essa boa ânsia de é o sítio onde eu gosto de estar em cima do palco. Eu não sou bicho de estúdio, não sou animal de estúdio, de gravações, gosto de estar em cima do palco, gosto de reinterpretar as músicas, gosto de as reviver e gosto de ver as pessoas nos olhos e dar-lhes aquilo que eu tenho para dar, não é? E como tal, o espetáculo da Albufeira, sendo um dos primeiros espetáculos desta turnê, não é? Da turnê do Boa Hora, ainda me leva com mais desejo e maior desejo de estar aí, de estar junto e de subir ao palco e tocar.
Portanto, Albufeira a receber em primeira mão, digamos assim, este Boa Hora.
Sim, eu penso que o primeiro espetáculo que eu fiz desta turnê foi há duas semanas, ou aproximadamente, em Foscoa. E agora, ou seja, bem no norte e agora bem no sul.
Bem no sul.
Portanto, parece-me que para mim é uma estreia. Né? E é muito bom, porque como disse há bocado, este espetáculo vai juntar, há um bocado a semelhança do que se irá passar ao Coliseu, vai juntar às canções novas, canções mais incontornáveis do que eu tenho feito até agora, umas mais conhecidas, outras que foram buscadas um bocado ao armário do anonimato, canções que não passaram muito para lá do disco. E enfim, é assim que se constrói um espetáculo construído com essas curvas emocionais todas, não é?
Que se pretende que seja memorável, como todos, não é assim? A chegar à ternura dos 43 anos de carreira, ainda existe algum nervosismo quando sobe ao palco?
Claro que sim, quando isso deixar de existir é porque estamos moribundos, não é? Ou então já passamos para o outro lado das emoções, que é não as ter. Esse sentido, não quero dar o sentido da responsabilidade, acho que são maquiar, claro que aqui há, não é? Mas o lado de alguma ansiedade, algum nervosismo, das borboletas no estômago, isso é das melhores sensações que se pode ter. E muitas vezes até de noites que não se dorme bem, nas vésperas, pesadelos que se têm, é muito engraçado o que se passa no antes de um concerto, não é?
E acontece algumas vezes.
Maior é a responsabilidade, embora todos os concertos para mim sejam concertos que têm igualmente o mesmo nível de responsabilidade, quanto maior é o mediatismo conferido a um concerto, maior é esse mais se mexem essas borboletas no estômago.
E já lhe calhou ter algum pesadelo antes de um grande espetáculo?
Há imensas vezes.
E depois recorda-se dele ou esquece-se logo?
Perdão?
Se esquece logo desse pesadelo ou recorda-o mais tarde?
Não, recordo-me imensas vezes desses. E muitas vezes recordo nas vésperas dos concertos, ou seja, quase que saber que eles vêm aí, não é? Mas não sou só eu que tenho. Eu lembro-me de conversar isso com colegas meus e as coisas acontecerem, não é? Mas isso é bom, isso tem um significado positivo, não é?
Ora bem, sendo um veterano nestas lides, o nível de exigência que impõe nos seus trabalhos, nas suas canções, é cada vez maior, não?
Eu não diria que é cada vez maior, porque sempre foi assim, não é? Nós vamos adquirindo, eu vou adquirindo outro tipo de conhecimentos, outra maneira de abordar as músicas, outra maneira de trabalhar com os parceiros que trabalham comigo. Enfim, há uma data de coisas que vão acontecendo ao longo dos anos. Umas vão aperfeiçoando, outras deixam-se para trás, outras vão aparecendo de novo porque a tecnologia vai avançando e vai nos criando outras possibilidades, né? E isso faz com que de facto as coisas se vão alterando e vão criando outros, eu acho que se vai criando outros instrumentos próprios de se trabalhar, né?
Portanto, amanhã, Auditório Municipal de Albufeira, a partir das 21h30, quem não comprou o bilhete deve comprar, deve apressar-se para comprar. Entretanto, o Luís vai apresentar-se sozinho com os seus músicos ou vai levar convidados à semelhança do que vai acontecer no espetáculo de 30 de Abril no Coliseu de Lisboa?
É, das coisas mais ingratas quando se grava um disco com parceiros, com convidados, uhum. E confesso aqui que este não era um disco para ser feito com convidados, mas eles foram aparecendo e foram, as músicas foram chamando por eles, não é? E uma das coisas mais ingratas é que de facto não podemos andar com eles atrás. Seria impossível, não é? E de facto, os convidados fazem esse favor e dão-me essa honra de estarem presentes nos concertos. Estar presentes nos concertos que de repente podem em termos de produção permitir isso, não é? Isso vai acontecer em Lisboa, espero bem que aconteça quando for ao Porto, mas isso de facto terá que acontecer nos espetáculos de grande dimensão de produção onde de facto se pode pedir a esses convidados a sua disponibilidade, sim? Isso é, e pronto, eu gostaria imenso que eles aparecessem e que estivessem, mas isso seria impossível de facto.
Falando agora deste novo trabalho de originais, ele chega de facto em boa hora. O nome Boa Hora surgiu por algum motivo?
O nome Boa Hora é o nome dessa canção que eu fiz com o Jorge Cruz, dos Diabo na Cruz. Foi uma canção que surgiu depois de uma longa conversa que nós tivemos os dois, numa altura em que estava a acontecer o fenómeno que eu já conheço de cor e salteado, mas que para mim soa sempre a novo, que é o fenómeno da folha em branco. Uhum. Né? Quando se começa a trabalhar...
Aquela ânsia da folha em branco.
São uma ou duas canções, mas de repente abre-se a folha em branco e parece, há sempre esse lado de parecer que é uma coisa nova, quando sei perfeitamente que isso acontece em todos os discos.
E às vezes também há aquele medo, é que a folha fique sempre em branco, não é? Às vezes parece que não sai nada.
Pois, é um bocado isso, não é? É um bocado isso. E fica, e muitas vezes essa folha em branco começa-se a preencher, ou seja, há um desbloquear do lado criativo pelas razões mais variadas, não é? E às vezes pelas razões mais inesperadas. Neste caso foi depois de uma longa conversa que tive com o Jorge Cruz sobre música e falámos sobre isso. Falámos sobre esse período que eu estava a atravessar. Falámos sobre aquilo que eu devia esperar de mim próprio, ou seja, que devia esperar em termos de renovação, de sem perder a minha impressão digital, que é aquilo que mais prezo na música, sem perder essa impressão digital, me renovasse, me redescobrisse, fosse buscar outras referências, muitas delas mais do meu ADN, não é? E isso foi muito bom nessa conversa, e de repente, de facto, houve a partir daí um desbloquear do lado criativo e que deu origem a essa canção, a essa letra que o Jorge escreveu e que retrata um bocado tudo isso e que se chama Boa Hora mesmo, não é?
Nota-se também neste álbum um processo de renovação artística com o intuito de conquistar novos universos sonoros, não é assim? É um CD que está impregnado de uma enorme energia.
Bom, eu as pessoas com quem trabalhei são muito responsáveis por isso também, não é? Houve aqui uma grande mistura, não só geracional, como também de campos musicais e áreas musicais diferentes, o que para mim é muito gratificante, porque o intuito não foi de mostrar coisa em cima nenhuma, mas provou-se por si próprio e demonstra-se por si próprio que na música não há barreiras que tenham a ver com as gerações, não há barreiras que tenham a ver com os géneros de música que se praticam e que se abordam, e que todos nós, na música, podemos partilhar e podemos trazer para os nossos trabalhos as referências e experiências de outros, sejam eles mais novos, sejam eles mais velhos, sejam eles de que área for. Isso é, para mim, é o mais... Sempre foi assim na música, eu sempre gostei de estar assim na música. Este disco, ainda neste CD no Boa Hora, isso ainda está mais presente, não é? E isso tem resultados, não é? E faz com que, de facto, isto me abra uma nova etapa. Mas não é uma etapa em que eu vire as costas àquilo que sou e que sempre fui, mas que traga outros sapatos para andar, uhum. E outros para andar em novos caminhos.
Portanto, aberto a novas sonoridades, não é assim?
Sim, sempre.
Além disso, portanto, neste CD podemos ouvir 14 canções. De entre estas 14 canções, há alguma ou algumas que tenham um significado mais especial para si?
Todas elas têm... Essa resposta vai-me dizer que essa é aquela resposta que estava à espera de ouvir. Sim, todas elas têm o mesmo significado. Algumas foram mais... tocaram-me mais de perto... Vou dizer o caso da canção da Asas de Anjo, em que tenho essa parceria com o Ivan Lins, que é além de ser um grande amigo da longa data, é um músico pelo qual eu tenho o maior dos respeitos, não é? E que, por mais amigo que eu seja dele, não posso nunca esquecer-me desse lado de respeito que eu tenho por um dos maiores compositores da música do mundo, não é? E então, ainda por cima, quando ele me provoca para fazermos uma canção a meias, em que ele me dá meia canção e pede-me para fazer outra metade e pede-me fazer a letra, e de repente vi-me nessa situação rara e inesperada para mim, e que foi muito gratificante e gostei imenso. Por outro lado, também voltar a trabalhar com a minha filha Carolina em parceria, ou seja, em que ela escreveu mais uma letra para mim na semelhança do que fez no disco anterior, no Cores. Há canções, de repente, estar a trabalhar com o Manuel Faria, que é o pianista do Trovante e meu amigo da vida toda, mas que nunca tinha trabalhado comigo nesta minha já longa etapa a solo, não é? Ou seja, há aqui trabalhar com o filho do Manuel Faria, que eu conheço desde que ele nasceu.
Carregou ao colo, não é?
Conheço o pai desde os 3 anos, portanto, o filho do Manuel, o Francisco, que já é um produtor com créditos. Trabalhar com ele também foi uma experiência incrível. Trabalhar com o pai, trabalhar com o filho, trabalhar com o Fred Ferreira, que é um produtor também esse com créditos já afirmados e que faz parte dos Orelha Negra. Lá está tal, as pessoas dizerem, mas como é que tu trabalhas como é que é trabalhar com alguém ou ser produzido com alguém que faz parte dos Orelha Negra, que parece estar diametralmente oposto à música que tu fazes. Enfim, há aqui são todas estas realidades que fazem com que haja músicas, sim, que têm alguma particularidade especial, mas todas as outras, eu, por exemplo, se eu fugir agora um bocado ao facto de ter cantado com o Carlos do Carmo, que também foi a primeira vez que nós, depois de 43 anos de amizade, nos encontramos por primeira vez num disco, a gravar um disco e a cantar juntos. Ou seja, há aqui uma data de coisas que acontecem, a Mia Rose que aparece e que faz com que a Curva do Horizonte seja uma canção inesperada e que se tornou ainda mais inesperada, porque além da Mia Rose aparecer cantando esta canção, porque era aquela voz que se queria para aquele tema, era aquela característica de voz que se queria, é uma canção que aparece de uma forma completamente inesperada, como disse há pouco, porque foi uma canção que o Zé Calvário, que já não está cá há 10 anos, me deixou em 2007 gravada no meu estúdio, deixou-me uma melodia no piano e disse, olha, tudo isto fica aí, sabe-se lá se um dia tu vais usar isso ou não. Eu, quando eu estava a reunir repertório para este disco, lembrei-me que essa canção estava por ali e fui atrás dela e consegui encontrá-la, não é? E aí surgiu A Curva do Horizonte, escrevi a letra por aí fora. Ou seja, há aqui muita coisa que faz com que as canções sejam especiais. O Cinema Estrada, por exemplo, uhum, é uma canção que foge da realidade dos duetos, porque é um trieto, não é? Eu acho que é uma fórmula que eu se calhar irei repetir, porque acho muito engraçado quando de repente as canções viram filmes. A 125 Azul é um filme, não é? Que é uma história, é uma canção muito cinematográfica. E eu lembrei-me de fazer uma sequela, qual filme de cinema, e fazer uma sequela da 125 Azul, pegando nessa história e construindo uma outra história a partir dela, em que vou buscar dois personagens, uhum, dois atores, entre aspas, que é o Paulo Gonzo e o Jorge Palma. Não é? Então somos três atores ali que estamos a contar uma história. Por isso, de repente, quando eu começo a pensar, sim, qual é a canção que é especial para mim, eu ainda não me calei, não é?
É bom sinal.
À procura da canção especial para mim, porque de facto não existe. O facto de ter gravado com o Michael Eckert, que é um guitarrista de steel guitar, que é um instrumento que não é muito normal se encontrar em Portugal e que se conseguiu e que se gravou, ele gravou no Canadá, em canções como por exemplo o Cinema Estrada, ou seja, há aqui uma data de coisas que foram acontecendo e que fazem com que as canções sejam...
Portanto, todas elas têm um significado especial, por este ou aquele motivo, não é?
É, exato.
Luís, estava há pouco a dizer-me que não convidou estes cantores para fazerem consigo um dueto, mas eles foram chegando.
Pois,
foram chegando até si.
É exatamente isso, eles foram chegando, porque...
Portanto, não lhes fez o convite, portanto...
Perdão?
Não lhes fez o convite, não lhes disse, olha, eu tinha aqui uma canção, gostaria que vocês cantassem-na comigo.
Ah, não, fiz, claro que sim.
Pronto.
Obviamente, ou seja, quando estava criada essa realidade da qual não podia fugir, não queria fugir, esses convites foram feitos diretamente e com todo o carinho, não é, que o fiz. Agora, eu quando... Por exemplo, no exemplo do Cinema Estrada, quando estava a fazer esta canção e eu disse, esta canção só é possível se tiver aqui duas pessoas a cantar comigo, não é? E de repente, imediatamente me veio à cabeça as vozes do Jorge Palma e do Paulo Gonzo.
Que achou que encaixavam na perfeição.
Exemplo, no Colo do Vento, quando eu estava a compor a música, começou-me a soar claro e clara a voz do Carlos do Carmo, não é? E isso... Pronto, isso foi uma... Ou seja, levou-me imediatamente depois a fazer e a dirigir os convites.
E depois, neste CD, encontramos também aqui a voz de uma menina, neste caso a Mia Rose, que achou que encaixaria muito bem nesta Curva do Horizonte, foi assim?
Foi, era esse timbre de voz, era essa característica vocal que o Manuel Faria, enquanto produtor dessa canção, e eu chegámos a essa... Essa boa conclusão de que seria bom fazer-lhe o convite, porque era aquela voz que era preciso para aquele sítio e que fazia e conjugava e que tornava A Curva do Horizonte uma outra canção.
Quanto tempo levou a cozinhar este Boa Hora?
O quê? Desculpa.
Quanto tempo levou a cozinhar este Boa Hora? A preparar, a fabricar? Portanto, foi necessário muito tempo? Bem, estávamos aqui à conversa com o Luís Represas, mas a chamada caiu. Vamos tentar entrar novamente em contacto com o Luís Represas. Vamos, entretanto, ficar com este tema na curva do horizonte. Luís Represas e Mia Rose. E estaremos de regresso dentro de instantes. Esperemos já com Luís Represas.
A voz não veio de lá. Quem me chamou eu não vi. Se alguém ligou por ligar, quem me ligou não ouvi. Entrei em casa e fiquei em pé e quase dormi. Dos dias longos roubei alguns minutos para viver para mim, só para não esquecer porque parti.
Parti sem nunca partir, fiquei sem nunca ficar, saí sem nunca sair, voltei sem nunca voltar.
E é desta canção que o Luís Represas nos estava a falar, na curva do horizonte, em que canta juntamente com a bonita voz de Mia Rose. Entretanto, já voltamos a conseguir entrar em contacto com o Luís Represas. Olá novamente, Luís.
Olá novamente. É nestes momentos que eu tenho saudades dos velhos telefones.
Dos velhos telefones que não nos deixavam pendurados, não é?
E agora é isso que eu estou a fazer, falar num velho telefone. Porque o outro ficou sem bateria e desligou-se.
Ora bem, eu estava precisamente a perguntar ao Luís quanto tempo demorou a cozinhar, a preparar, a fabricar este Boa Hora.
Acho que terá sido à volta de um ano, mais ou menos. Sim, terá sido à volta de um ano. Eu não tenho... Sinceramente, não ligo muito a isso. Eu acho que o tempo é o tempo necessário.
Uhum.
É o tempo que nos leva a descobrir as coisas. Porque, ainda por cima, quando está muita gente envolvida, esse tempo tem outras características. Por isso o tempo, para mim, não é importante, é muito mais importante os resultados, não é? E às vezes, em muito pouco tempo, consegue-se muito boas coisas.
Como é que se dá o seu processo de criatividade, de inspiração? Portanto, está sempre inspirado, tem aqueles momentos, precisa se refugiar?
Eu gosto de me comparar a um computador que tem um disco rígido, onde nesse disco rígido vão sendo armazenadas experiências, emoções, vivências, referências, um bocado de uma forma mais ou menos caótica, mas que depois são processadas por um programa, por um software, que vai juntar algumas dessas e vai buscar essas referências e esses lados e essas coisas que estão guardadas nesse disco rígido, e aí saem as canções. O meu processo, normalmente, a maior parte das vezes, escrevo ao mesmo tempo a canção e a música e a letra, quando sou a fazer as duas coisas, e gosto de o fazer de uma forma isolada, ou seja, as pessoas às vezes perguntam-me se eu... O sítio onde eu moro em Sintra. Sintra é um local mágico, não é? Que tem
inspirador.
Para as quais eu não posso olhar, sequer as pessoas acham que de facto aqui é um sítio onde basta olhar para essas coisas para se ficar inspirado, ou exatamente o contrário. Ou seja, quando se olha para qualquer coisa que tem uma beleza tão maravilhosa e tão explosiva, tudo isso me vai distrair daquilo que eu vou procurar dentro de mim para fazer os temas e para fazer as canções. Portanto, gosto muito de fazer as músicas, compô-las virado para a parede ou virado para qualquer coisa que não me distraia e que não me perturbe.
E neste álbum, assina a maioria das composições e letras?
Sim, tenho algumas parcerias, mas a maioria sim.
Este álbum também foi distinguido como álbum do ano 2018 com a atribuição do prémio Pedro Osório pela Sociedade Portuguesa de Autores. Foi um prémio que o surpreendeu de alguma forma?
Pois, ou seja, os prémios surpreendem-nos sempre, não é?
Porque... Mas veio em boa hora, não é?
Claro, não é? É muito bom, porque, e este é um sabor muito especial, porque é um prémio que é atribuído pelos meus pares, não é? Pelos outros autores e compositores que fazem parte da Sociedade Portuguesa de Autores. Portanto, é um prémio que vem de dentro dos trabalhadores desta profissão e que, como tal, para mim tem um significado muito especial e ainda... um peso positivo que me traz este prémio e com o qual eu fiquei muito, muito honrado que ele me tivesse sido atribuído, não é? Por outro lado, há aqui uma coincidência que o prémio Pedro Osório tem o nome de um músico de todos conhecido e que foi o responsável pela supervisão do primeiro disco do Trovão, que foi o Show Nosso em 1977. Portanto, é curioso que ao fim destes anos todos tenha sido atribuído um prémio com o nome dele. E aqui torna a coisa mais emocionante.
E vai-se juntar a muitos que já têm em casa, suponho.
Sim, alguns. Não, fico muito contente que ao longo dos anos as coisas tenham acontecido e tenha havido esse reconhecimento. Uns que são... Todos eles são importantes. Todos eles têm o seu lado, mas quando são... atribuídos, neste caso, por autores, por compositores, por outro lado, que são atribuídos por meios de comunicação, como rádios, jornais, etc., têm um outro peso e um outro lado de... Se bem que eu acho que sempre que valeu a pena, isso ainda faz sentir mais que vale a pena estar a fazer isto, não é?
Luís, vai andar nos próximos meses, calcula, percorrer o país, levando na bagagem estas novas canções. Não só estas novas, mas também outras já bem conhecidas de todos nós.
Sim, ou seja, é um bocado a vida do músico, não é? É andarmos a palmilhar o caminho e caminhos e levar a nossa música e levarmos a nossa arte às pessoas. E este espetáculo que vou fazer na Albufeira é o... ainda está, ou seja, as coisas vão sendo sempre aperfeiçoadas, é um trabalho em constante evolução, mas há uma base, e esta em princípio vai ser a base do concerto que eu vou fazer este ano, ou que eu vou fazer durante a turnê 2019-2020.
Entretanto, vou perguntar-lhe se o Boa Hora também vai chegar à Lagoa.
Eu espero bem que sim, né? Espero bem que sim. Espero mesmo bem que sim. Agora depende de Lagoa, não é?
Vamos querer também ouvir. Vamos querer também ouvir.
Agora, também é bom saber que é muito bom que este espetáculo muitas vezes possa apresentar formatos diferentes. Ou seja, formatos que possam ser às vezes mais reduzidos em termos de quantidade de músicos que estão no palco, em que as canções de repente aí tomam outra dimensão e tomam outra, não é o caso da Albufeira, mas que tomam outra dimensão, em que as toco e sou acompanhado às vezes por um pianista e por um baterista, e às vezes faço os concertos sozinho com a minha guitarra, com as minhas guitarras. É uma abordagem que também me agrada imenso fazer.
Entretanto, se pudesse resumir estes 43 anos de carreira numa frase, como é que resumiria?
Estão a ser e continuam a ser anos, ou seja, uma vida inteira sinto como plenamente cheia, né? E realizada plenamente não digo, porque a realização nunca se consegue a total realização, e por isso seria quase encarar como um final. Vamos sempre tentando realizar, mas sim, a frase seria: são 40 anos, estão a ser anos plenos, cheios e muito vividos plenamente.
Eu atrevo a perguntar-lhe também, Luís, se aquela guitarra comprada aos 13 anos foi crucial para a sua decisão de seguir o mundo da música.
A guitarra foi crucial para eu começar a perceber que era capaz de cantar canções e capaz de ir atrás da minha voz e de ir atrás da minha capacidade de tocar e da minha capacidade interpretativa, e de repente começar a fazer as primeiras proto-canções, não é? Mas, de facto, o que me levou que a música... ou seja, a música sentou-se no meu colo, não fui eu que fui atrás dela, não é? Tinha outros objetivos para a minha vida, mas, de repente, a vida levou por aí, fruto muito dos momentos que se viviam em 75, 76, fruto muito do encontro entre amigos que houve com o Manuel Farias, João Gil, o Arthur Costa, o meu irmão, o João Nuno, etc. Fruto muito das circunstâncias em que chegámos a um ponto em que decidimos que não havia retorno, ou seja, era isto mesmo que queríamos fazer.
Ora bem, olhando assim para trás, sente que a música teria mesmo de ser a sua fiel companheira ao longo da sua vida?
Sim, a constatação é essa.
Portanto, claramente. Amanhã, o que é que espera ver no Auditório Municipal de Albufeira?
Muitos olhos, muitas caras, muitos sorrisos, muita gente disposta a ouvir música e a partilhar comigo as músicas que hoje levo.
Luís, eu vou terminar brincando aqui um bocadinho com as palavras a propósito dos temas das suas canções. Muito obrigada por, na curva do horizonte, no colo do vento, nos ter brindado em boa hora com esta entrevista. Quer-me parecer que vamos todos passar amanhã pelo Auditório Municipal de Albufeira a partir das 21h30 e em silêncio vamos ouvir algumas das suas novas canções, mas também consigo cantar. Fica assim o convite, passa amanhã pelo Auditório Municipal de Albufeira para o espetáculo de Luís Represas. Muito obrigada,
obrigado.
Luís.
Muito por isso.
Muito obrigada, então. Um bom
Até
espetáculo amanhã.
Amanhã
em Albufeira, é o que eu desejo. E em boa hora também esperamos vê-lo brevemente aqui em Lagoa.
Espero bem que sim. Um grande abraço, um beijinho e muito obrigado por essa disponibilidade.
Muito obrigada, então. Foi assim a entrevista a Luís Represas a propósito do seu novo trabalho de originais. Boa hora, que vai poder ouvir amanhã no Auditório Municipal de Albufeira a partir das 21h30. Não perca.
Quer-me parecer que eras tu, caminhava como tu. Dobrou a esquina fez que dobrou com ela. Tenho a certeza que és tu, a deslizar como tu. Como a gaivota se encosta ao vento para voar. Sei que andas pela baixa e que te viram no bairro alto. Lisboa não tem segredos, aqui não se esconde ninguém. Nos passeios da avenida ou à sombra do castelo, talvez um dia te encontre e Lisboa estenda um modelo. Te empresto cheio ao cabelo. Bem me parece que és tu, ninguém cheira como tu. Cheiras a sol, cheiras à luz que limpa a cidade. Já não duvido que és tu, podes querer não ser tu. Não percas tempo, eu vou fingir que não sei que és tu. Sei que andas pela baixa e que te viram no bairro alto. Lisboa não tem segredos, aqui não se esconde ninguém. Nos passeios da avenida ou à sombra do castelo, talvez um dia te encontre e Lisboa estenda um ver. Te empreste o cheiro ao cabelo. Nos passeios da avenida ou à sombra do castelo, empresto cheio ao cabelo e continuo a ver-te passar.